seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Você está bem? Glória a Deus. Você está pronto para receber uma porção da palavra essa noite? Eu creio, queridos, que o Senhor não nos juntou nesse lugar por acaso. Tem algo da parte dEle para ser distribuído para as nossas vidas essa noite. Eu penso que sempre há algo que o Senhor deseja manifestar em nosso meio. Sempre há algo que o Senhor deseja fazer e realizar em nosso meio. Mas também tem algo que nós precisamos fazer. Tem um posicionamento que nós precisamos ter diante daquilo que o Senhor deseja liberar sobre a nossa vida. E a minha oração essa noite é que o Senhor derrame e que o seu coração esteja pronto para receber. Amém. Será um culto de libertação. Na verdade, todos os cultos dessa igreja são cultos de libertação, amém, queridos? Porque o que nos liberta é o conhecimento da palavra. E em todos os nossos cultos a palavra é lançada, e com ela a unção, trazendo conhecimento e revelação. Mas eu digo que hoje é um culto de libertação, porque nós vamos tratar de um tema que verdadeiramente nos faz correr com mais velocidade quando nós entendemos ele. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me deu um testemunho que eu fiquei meditando sobre aquele testemunho. E ela falou que havia alguns dias, acho que muitos dias, salvo engano, que ela tinha uma dor que não passava. E ela já tinha ido ao posicionamento espiritual, ela já tinha orado, ela estava declarando a cura, a manifestação da cura. Ela já tinha ido ao médico, já tinha cumprido os requisitos que o médico havia passado para ela. Então ela já tinha acessado o reino do Espírito e a sua palavra. E também já tinha buscado o auxílio dos médicos, que são nossos amigos, amém? Estão do nosso lado. E que nada tinha acontecido. E que ela foi buscar a resposta do Senhor. Porque, querido, se você está declarando a palavra, se você está cumprindo a palavra e algo não está acontecendo, pode ter certeza que o erro não está na palavra. Então, disse que ela foi buscar do Senhor, entendeu o que estava acontecendo, por que a palavra não estava se manifestando na vida dela. E ela disse que na mesma hora o Espírito Santo falou com ela que ela precisava perdoar. E que no momento que ela se posicionou nesse lugar espiritual do perdão, a cura se manifestou. E ela não tinha mais dor alguma. E, queridos, como não falar de perdão se nós estamos falando de família? E quando o Senhor Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo, esse próximo é o mais próximo de você. Não é o próximo de mim. O próximo de mim tem uma esfera de atuação aqui junto da minha vida. E o próximo de você tem uma esfera de atuação na sua vida. E eu não vou conhecer o seu próximo, mas você conhece o seu próximo. E o mais próximo do seu próximo é a sua família. É a sua esposa, é o seu marido, é os seus filhos, é a sua sogra, seu cunhado. São os mais próximos. Amém? Então hoje o Senhor separou esse dia para nos lembrar acerca dessa proximidade. E que relacionamentos, queridos, precisam de investimento. E que nem sempre nós temos o feedback que desejamos daquele investimento que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós criamos a expectativa de algo e somos frustrados nos nossos relacionamentos. E aí eu vou abrir, não é, um pouco mais, vou alastrar um pouco essa margem, não só na nossa família, como também nos nossos irmãos em Cristo, como também nos nossos amigos. Quantas vezes é gerada uma expectativa no nosso coração que ela é frustrada? A Bíblia fala, queridos, de um senhor que tinha um terreno e ele tinha muitas uvas plantadas naquele terreno, e no meio daquelas uvas tinha uma figueira. E ele diz que ele chega para aquele servo que estava cuidando, né? O vinicultor que estava cuidando daquela parreira lá de uva. E ele pergunta para aquele servo, para aquele rapaz que estava cuidando: essa figueira, ela ainda não deu fruto, então corta. Por quê? Porque o dono da vinha tinha expectativa que a figueira desse figo, que a figueira produzisse algo, e ela não estava produzindo. E ele disse para o seu servo: corta. Mas o seu servo falou: me dá mais um tempo, deixa que eu escave ao redor, deixa que eu adube, que eu cuide da terra, que eu are a terra. E se por um acaso ela ainda não florescer e não frutificar, mesmo assim, aí nós cortamos. Sabe, queridos, isso é bem importante para essa noite. O dono da vinha tinha uma expectativa que aquela figueira florescesse. Aquela figueira não estava florescendo. E o que o dono da vinha falou? Cortem as cabeças. Cortem as cabeças, cortem as cabeças, cortem as cabeças. Sabe que eu e você não podemos ser esse personagem de filme? De cortem as cabeças? Pelo contrário, queridos, o Senhor nos chamou para sermos reconciliadores. Eu estava vendo um filme no outro dia, um filme belíssimo. Meu Deus, já vi 3 vezes em 20 dias e chorei todas elas. E a moça do filme, a personagem principal, ela foi perdoada muitas vezes por erros cometidos, e os mesmos erros cometidos. E aí ela chega um homem diante dela, e que tinha feito algo ruim para ela, e ele pede perdão. E ela fala: como eu não vou perdoar, se eu muito fui perdoada? Como nós não vamos perdoar, se fomos muito perdoados? Amém? Amado, não tinha jeito para nós. A sentença era morte eterna. Essa era a nossa sentença pelo pecado de Adão. O pecado que Adão cometeu nos deu uma sentença, e a sentença era morte eterna. Mas o Senhor nos perdoou. A sua misericórdia se manifestou. E aquilo que nós tínhamos que pagar, nós não pagamos, por causa da misericórdia do Senhor. Aquilo que era uma condenação sobre a minha vida e a sua vida, que nós tínhamos que pagar por ela, a misericórdia se manifestou. E nós não precisamos pagar. E aquilo, queridos, que a gente não tinha direito, que era a graça, ela veio sobre a nossa vida, nos dando direito de filho, herança. Amém? Então, como não perdoar se nós formos perdoados? Se a misericórdia do Senhor veio sobre a nossa vida, e aquilo que deveria ser pago, não pagamos. Aquilo que viria sobre nossa vida, na nossa conta, nós não pagamos. E a graça se manifestou daquilo que nós não tínhamos direito, mas nós ganhamos. Então, não pagamos o que tínhamos que pagar. E, além disso, nós ganhamos aquilo que não merecíamos. Oh, glória! Vamos abrir a palavra? Porque a palavra que... o pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor, ela é um bom remédio para as nossas vidas essa noite. Amém? Voltando para essa questão da família, como nosso próximo, como aqueles que têm expectativa na nossa vida, a minha família tem expectativa na minha vida, a sua tem expectativa na sua vida, e você tem expectativa também na sua família. Mas sabe, queridos, que esse lugar de muita expectativa é o lugar que está mais vulnerável a muita decepção, porque quanto mais expectativa não atendida, mais decepção. E a nossa família é aquela que está ao nosso lado em todo o tempo. A gente sempre brinca, né? Aqui na igreja, se alguém pisa no seu pé, ai, que honra ser pisado por você. Mas na sua casa, se alguém pisa no seu pé, tá me vendo, não? Não é verdade? Porque na sua casa você é quem você é. Aqui na igreja, a gente acaba tendo uma lapidação pela comunidade. A gente se lapida diante da comunidade. Mas na nossa casa, normalmente, nós somos sem lapidar. Nós somos quem somos. E nesse lugar é onde nós ferimos mais. E é onde mais somos feridos. Porque está todo mundo com o coração aberto. Está todo mundo acreditando que pensou, falou. Está todo mundo acreditando que eu posso falar o que eu quiser, porque eu estou na minha casa. Mas muitas vezes esse falar o que eu quero traz mágoa, e tristeza e decepção nos nossos familiares. Amém? Eu quero ler com você uma pessoa que foi decepcionada. Ela tinha uma expectativa, mas a expectativa dela foi frustrada. Está lá em Atos, por gentileza. Oh, glória, o Senhor vai libertar pessoas nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus que pessoas que entraram aqui doentes por mágoa, porque mágoa, queridos, adoece. Mágoa adoece tanto que a Bíblia diz que faz secar os ossos. A tristeza que a mágoa produz faz secar os ossos. Então tem muita gente com dor nos ossos que simplesmente é mágoa e precisa se livrar disso, e vai ser hoje. Você crê? Você crê que a palavra e a unção estão favoráveis ao nosso lado? Como eu falei no início, o Senhor quer derramar, mas tem que ter uma atitude no nosso coração de agarrar aquilo que o Senhor quer, de entrar no fluxo que o Senhor deseja que a gente entre essa noite. Amém, queridos? Porque senão você veio aqui, você sentou, ouviu um bom louvor, que por sinal está maravilhoso, ungido, poderoso, não é? Minha professora. E vai embora. E é um programa de domingo à noite, que você vem se socializar. Queridos, é claro que na igreja nós nos socializamos, e é bom demais, estamos em uma comunidade. Mas não é esse o propósito principal. Não está escrito lá na frente, domingo às 19 horas, socialização da comunidade cristã. Não, está escrito culto. É culto. É cultuar ao Senhor. Aquele que nós cantamos, aquele que tem toda a nossa devoção. Amém. Então você está cultuando ao Deus vivo. E que privilégio, quer dizer, cultuar o Deus vivo. Amém. Então você abriu aí, por gentileza? Eu falei o versículo? Não, né? Atos capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 25. Só para contextualizar você. O escritor de Atos, Lucas, ele está contando uma passagem aqui de Moisés, falando acerca de Moisés e do seu ministério. E aí no versículo 25 ele diz o seguinte: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Queridos, Moisés, na ânsia de cumprir algo, de libertar o povo, porque o povo cativo trazia tristeza para Moisés, porque dentro dele havia um chamado, havia um comissionamento, que ele seria o libertador. Então, um libertador diante de cadeias, há uma dor muito grande. Porque quando nós estamos diante do nosso chamado e não conseguimos realizá-lo, nós ficamos doloridos com aquilo. Nós ficamos entristecidos com aquilo. Então, qual era o chamado de Moisés? Libertar o povo. E aí ele tenta libertar o povo, só que da maneira errada. Ei, quantas vezes na nossa família nós queremos fazer o certo, mas o processo é errado. Moisés queria libertar o povo, e ele podia libertar porque ele foi chamado para isso, tanto é que ele libertou. Porém, aqui a ânsia era tanta que o processo foi errado. E ele mata o egípcio. E com isso, todos os irmãos que estavam ao redor e viram aquela atitude, começaram a julgar Moisés e não compreenderam a sua atitude. E o que causou em Moisés? Frustração. Ele ficou entristecido com aquilo, porque ele tinha boa intenção. Ele estava andando naquilo que ele foi comissionado para fazer, porém da forma errada. Sabe que muitas vezes, querido, nós temos um chamado e lidamos com a nossa parentela de forma errada? Nós temos um chamado e para cumprir esse chamado nós entramos num processo errado? Muitas vezes nós damos mais atenção àquilo que está fora do que aquilo que está dentro da nossa casa. Muitas vezes nós observamos mais e gastamos mais energia com aquilo que está fora do que aquilo que está dentro da nossa casa. Mas aquilo que está dentro da nossa casa é o nosso principal chamado. É lá que nós temos que ter a atenção. Sabe por quê? Lá é o laboratório. É lá que você vai aprender que um ferro afia outro ferro, que você vai aprender a entender a personalidade do outro, que você vai ter que gerenciar os relacionamentos. é a nossa casa, o nosso laboratório. E aí, depois que eu aprendo a administrar a minha casa, eu vou poder expandir para o lado de fora. Então, tem muita gente, queridos, que não está considerando a sua casa e nem a sua parentela, seus filhos, sua esposa, seu marido. E essa noite, queridos, nós vamos trazer a lembrança que, como nós fomos perdoados, assim como nós também devemos perdoar. Porque você erra. Eu erro. E se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Eu costumo dizer que eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Sabe por quê? Porque eu perdoo antes de entrar em casa. Porque se eu entrar em casa carregada de ódio, de ira, eu vou contaminar o ambiente da minha casa. E eu vou falar coisas que vai contaminar minha filha, meu filho, meu marido. E aí não só eu tenho que perdoar, a família inteira vai ter que perdoar, porque toda a família está contaminada. Então toma cuidado com o que você fala dentro da sua casa. Se você foi afetado com alguma atitude, amado, perdoa antes de chegar em casa. Porque falta de perdão e mágoa cheira mal. Contamina. Você faz com que outras pessoas também sejam levadas a ficar irada porque você está irado. E se aquela pessoa te ama, ela vai comprar tuas dores. Então olha que perigo a gente entrar em casa magoado, com raiva, com ira. Não leva desaforo para casa não, irmão. Perdoa antes. Oh, glória! Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero que você abra em primeira carta aos Tessalonicenses, por gentileza. Oh, glória! Vai ser preceito sobre preceito essa noite. E depois o Senhor vai derramar a sua unção como um bálsamo, como um unguento santo. O Senhor vai derramar a sua unção poderosa, que vai nos capacitar, nos ajudar, nos acolher. Amém? Porque talvez na sua própria força você não consiga perdoar, mas você tem uma mão estendida daquele que sabe o que é perdão. O Senhor sabe o que é perdão. Amém, queridos? E todas as vezes que a gente fala de perdão, a gente pode pensar, mas eu vou perdoar, então eu vou chancelar o erro? Não, queridos, você não é o juiz. O Senhor é o juiz. E a Bíblia diz que Ele julga retamente. E a Bíblia diz que Ele sonda e conhece os corações. Então, a nossa parte é perdoar, se não é fazer justiça. E perdão não é fazer justiça. Perdão é ficar livre do veneno que mata. Sabe aquela seringa, aquele aguilhão que vai entrando como um veneno? Assim é a mágoa e o rancor. Vai entrando como um veneno. Agora deixa eu te falar, se alguém te fecha no trânsito, você esbraveja dentro do carro, mas você virou a curva e já esqueceu. Você nem conhece aquela pessoa, nunca mais vai ver aquela pessoa. A única coisa que você pode falar é que o Senhor te guarde, irmão. Mas aquele que está dentro da sua casa, aquele que dorme com você. Sua filha, seu filho, que estão no quarto ao lado, que você vai ver no dia seguinte na mesa do café da manhã. Amém, queridos. Oh, glória, oh, culto bom de libertação. 1 Tessalonicenses 5, você abriu? Diz o seguinte. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Agora, olha que coisa interessante. Você evita. Você evita que alguém esteja em confronto com alguém. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 5, naquele brilhante sermão que Jesus fez, ele diz o seguinte: sejam vós pacificadores. Então você na sua casa seja um pacificador. Não seja aquele que bota mais lenha na fogueira. Seja um pacificador, seja um reconciliador, seja aquele que vai dar bons conselhos e não aquele que vai levar o irmão para o precipício. Na igreja, na comunidade cristã, entre os irmãos, não seja você aquele que vai sustentar a indignação e a ira do irmão. É assim mesmo, irmão, aquela pessoa sempre faz isso, aquela pessoa precisa ter conserto, mas o pastor não vê. Não, não seja você esse não. Seja assim, vamos pensar se ela está debaixo de algum tipo de pressão. Vamos pensar o que está acontecendo com ela agora. Talvez ela nem tenha aprendido ainda a palavra nesse aspecto. Queridos, um olhar de misericórdia, um olhar de benignidade. A Bíblia diz, queridos, que foi a benignidade do Senhor que nos trouxe para perto. Com benignidade te gerei, o meu amor te atraiu. É isso que a palavra fala. E nós somos filhos. Eu sei que a gente gosta de vibrar, a gente gosta de correr quando diz, você é filho, você é herdeiro, e tarará, mas você é filho também para andar igual o papai. Papai perdoou. Papai nos amou quando ainda éramos, como Efésios fala, pecadores, mortos em nossos delitos, e Ele nos perdoou. Agora, como a mulher do filme, como não vou perdoar se eu fui muito perdoada? Como não vou liberar perdão? Porque a mágoa, queridos, faz a gente morrer. É o veneno que mata. A gente, como alguém já disse, né? Não sei se o irmão Rega, alguém do livro do irmão Rega, meu irmão Rega. Isso. Meu marido é tão culto, gente. Que quando nós destilamos esse veneno para que o outro morra, na verdade somos nós que estamos bebendo desse veneno. Quem morre é você. Quem fica doente é você. Quem fica com dor nos ossos e na cabeça é você. Quem pode adquirir um câncer é aquele que guarda a ira. Quem está com pressão na alma, na mente, nas emoções, é aquele que guarda a ira. E sabe de uma coisa? A outra pessoa está vivendo a vida. E nós é que estamos doentes. Não, amado, fique livre essa noite. E o fato de você perdoar, não, você não está chancelando o erro de ninguém. Não, se eu perdoar, ela vai ficar tudo bem para ela. Não, amado, vai ficar tudo bem para você. E deixa que ela, o Senhor vê, o Senhor acerta. Porque o Senhor não é injusto. Ele sabe todas as coisas, Ele julga retamente. Você não tem nada a ver com isso. O que você tem? Qual é a tua parte? Liberar o teu coração. Para que você fique livre. Para que você corra com mais velocidade a sua carreira. Para que não seja uma corrente nos teus pés que te impede de caminhar. Para que você não ande pesado e sobrecarregado. Com tanto rancor e com tanta mágoa. A sua família, queridos, ela pode errar. Mas eu tenho certeza absoluta que a intenção é acertar. Porque a tua família te ama. Ela não quer que você fique doente. Talvez ela esteja errando no processo. Mas hoje é dia da gente entender o nível do outro. Oh, glória. A Bíblia diz, sejam servos um dos outros. A Bíblia diz, considere o outro superior a você. E queridos, muitas vezes a gente faz isso na igreja, mas hoje é dia de fazer isso na nossa casa, na nossa família. Para começar esse mês de culto de família, a gente vai estabelecer acima de tudo perdão. Sem mágoa, para que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra. Para que você esteja leve na sua caminhada. Amém? Eu quero ler com você uma passagem bem interessante. Não vou ler muito essa noite. Que está lá em Efésios, por gentileza. Vira aí algumas páginas. Efésios, capítulo 4. Talvez a gente gaste um tempinho nesse texto. Você achou Efésios 4, 17? Você crê que a palavra, o conhecimento da palavra te liberta? Você crê que a palavra é um pão, é um remédio que faz você crescer e avançar e andar com energia? Então vamos degustar da palavra do Senhor essa noite, amém, queridos? Diz assim em Efésios 4:17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como andam os gentios? Vamos pensar como andam as pessoas no trânsito. Como andam as pessoas no supermercado? Como andam as pessoas na rua? Como andam os gentios? Os gentios andam bateu, levou. Os gentios andam farinha pouca, meu pirão primeiro. Os gentios andam brigando na rua, se degladiando na rua, xingando uns aos outros. Os gentios andam magoando e sendo magoado. Mas aí, você não é gentio, você é igreja. Você é lavado com o sangue do Cordeiro, que apagou todos os seus pecados na cruz, que pagou toda a sua dívida na cruz. Amado, só isso já é motivo para a gente entender que a gente não tem que guardar mágoa de ninguém. Que o nosso perdão tem que ser genuíno, autêntico e liberal. E aí ele continua. Eu quero pular um pouquinho para a gente adiantar. Versículo 20: mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Ele fala toda a porcariada toda. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos torneis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedestes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, amado, não leva desaforo para casa, perdoa antes, porque o sol não pode se pôr sobre a sua ira. Tem que perdoar antes do sol, amém? E aí ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou podre, ou imprópria para uso, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Da sua boca tem sido isso que tem saído? Dentro da sua casa, com a sua família? Ou tem saído blasfêmia com a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua sogra, seu irmão, seu cunhado? O que tem saído da sua boca? Tem que sair graça, querido. Tem que sair palavras de salvação da sua boca. Tem que sair palavras de amor da sua boca. Tem que sair palavras de reconciliação da sua boca. Amém? E aí ele continua. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Sabe que todo esse procedimento de ira, de mágoa, de rancor, entristece o Espírito Santo? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Mas nós ofendemos o Espírito da graça, nós ofendemos o Espírito Santo de Deus, nós ofendemos o Espírito de Cristo que habita dentro de nós, quando nós estamos irados, quando nós queremos ofender, quando nós não perdoamos, quando nós carregamos a mágoa, quando nós falamos palavras torpes com o nosso irmão, estamos ofendendo o Espírito de Deus. Amado, ser crente é para os fortes. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na mesma proporção, como? Na mesma proporção que Deus em Cristo nos perdoou, nós temos que estar dispostos, porque isso é disposição do coração. Nós temos que estar dispostos a perdoar os da nossa família de sangue, os da nossa família em Cristo e também os que estão lá fora. Porque só assim, andando no amor e no perdão, aqueles que estão lá fora vão entender que de fato somos discípulos de Jesus. Não é botar a Bíblia no braço e vir para a igreja que alguém vai entender que nós somos discípulos de Jesus. Não, amado, é com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso exemplo de vida. Amém? Ô, glória, quero começar a encerrar. Que a gente vai orar um pouco. E quero que você abra, por gentileza, lá em Filemão. Meu Deus, onde está Filemão? Eu nunca li Filemão. Pois é, hoje você vai ler Filemão. E vai ser libertador para a sua vida. Deixa eu contar. Deixa eu contar algo para você de derrota. Assim que eu me converti, menina na fé, eu li Filemão porque eu tinha tanta sede, eu tinha tanta fome, eu queria tanto entender esse negócio, que eu li a Bíblia toda assim, logo assim que eu me converti, eu queria entender. Parei em Levítico, claro, deu uma engasgada. Mas depois eu consegui sair. Fiquei vai e volta, mas é isso mesmo, deixa eu ver se eu entendi. Ai, que coisa chata, vai e volta. Mas se está na Bíblia, mano, está na Bíblia. Para proveito nosso está na Bíblia, não é? E aí quando eu li Filemão, eu falei, gente, para que serve essa carta? Por que está na Bíblia? Aí uma irmã madura, graças a Deus amado pelos irmãos maduros. E aí eu fui falar para essa irmã, que estava anos luz à minha frente, me explica, porque, amado, quando você tiver dúvida, pergunta para o irmão mais velho, não é? Por que essa carta está na Bíblia? Aí ela falou assim, Marcela, você não leu com atenção essa carta. Seu coração já estava fechado para Filemão. Mas essa carta é uma carta de perdão. E aí eu fui ler, amado, que riqueza é, nem capítulo tem. É pequenininha, mas como ela é poderosa. A história é a seguinte, tem três personagens nessa carta. Filemão, Onésimo e o apóstolo Paulo. E aí eu quero que você tenha esses olhos de amor com Filemão e essa carta. E aí eu quero ler com você, a gente vai pular algumas coisas, né, por conta do tempo. Mas aí, você achou, Filemão? Então, a história era o seguinte, Onésimo era um escravo que tinha lesado o seu senhor, que era Filemão. E Onésimo caiu na mesma cela do apóstolo Paulo. Pensa. Que sorte é dele, não é? E aí ele se converteu na cadeia, junto com Paulo. E aí o apóstolo Paulo manda uma carta para Filemão, esta carta. E é uma carta de perdão. E aí eu quero ler com você algumas coisas que diz o seguinte. Quero ler com você a partir do versículo 13, dentro desse contexto aí que a gente leu. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Porque no começo da carta, o apóstolo Paulo fala assim, eu podia mandar você fazer isso. Por conta da autoridade que eu carrego, do apostolado que eu carrego. Mas eu não vou mandar não, eu vou te pedir. E aí ele pede isso que a gente vai ler agora. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e... com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho a escrevo. Eu pagarei para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo pede para Filemão perdoar Onésimo. E não só perdoar, ele diz: Onésimo tem uma dívida. Onésimo lesou Filemão. Mas Paulo diz: eu não só quero que você o perdoe, mas a dívida que ele tem, bota na minha conta. Você lembra de alguma coisa parecida com isso? Você tinha uma dívida impagável, mas Jesus pagou. Jesus falou: estão perdoados e a dívida deles está na minha conta. A dívida deles está no meu corpo. A dívida deles está no meu sangue. A dívida deles está no meu sacrifício. A dívida deles está na minha morte. Eu estou pagando a dívida deles. E por que nós não podemos perdoar e pagar a dívida dos nossos irmãos? Por que nós, na nossa casa, não podemos perdoar e pagar a dívida do marido, que não fecha a porta do armário, que deixa a toalha molhada em cima da cama, que fala andando com você, não é? Tu tá falando com ele, a criatura tá andando, tá lá embaixo. Aí tu fala assim: eu tô falando! Sou eu que tô pregando! Você teve a oportunidade de manhã. Não é assim, queridos? Mas por que que a gente não pode? Meu marido sempre dá esse exemplo, né? Por que que a gente não pode fechar a gaveta? Sabe que vai gastar muito menos tempo você fechar a gaveta do que você ficar na ladainha que ele não fechou a gaveta? Vai durar muito menos você pegar a toalha e estender do que ficar na ladainha, que todo dia você deixa a toalha em cima da cama. Meu Deus, ele vai deixar. Ele vai deixar. É melhor se acostumar que ele vai deixar. Ganhei ponto com os homens, olha aí. Agora vamos para as mulheres. As mulheres querem a sua atenção, marmanjo. Elas querem carinho, só querem isso. Carinho, atenção, botar no colo, dizer que ama, que ela é maravilhosa, que ela é a melhor de todas as mulheres. Então, isso é família. Amém. Seus filhos querem ser amados, compreendidos. Vai ter fase desafiadora? Vai. Eles estão crescendo. Eles não nasceram adultos, eles não nasceram maduros. Eles estão crescendo. Cabe a mim e a você inspirar os filhos ao perdão. Seus filhos precisam ver você perdoar. Seus filhos precisam ver você dizer: houve um problema, eu estou magoado, mas eu perdoo, eu não vou levar isso para amanhã, eu vou resolver hoje. Você dando um exemplo para os seus filhos, para que eles cresçam saudáveis também, para que eles não guardem rancor. Não é assim, gente? Então isso é família. Você não é igual ao seu cônjuge, você não é igual aos seus filhos e vice-versa. Nós estamos em família justamente para isso, para um aperfeiçoar o outro, para um crescer com o outro, para um ajudar o outro. Paulo foi um grande reconciliador. Filemão, o patrão lesado, o senhor lesado. O outro, o servo que lesou e fugiu, roubou e fugiu. E o apóstolo Paulo foi o reconciliador, aquele que disse: olha, ele hoje se transformou, ele não é mais a mesma pessoa, recebe ele e a dívida dele eu pago. Misericórdia, amados, perdão, isso tem que estar fervendo na nossa vida. Sabe que a gente fala muito de provisão, a gente fala muito de cura e está tudo bem, é tudo palavra. Amém? Está tudo na palavra. Eu posso falar sobre perdão porque também está na palavra. É um culto de libertação quando você entende que você é próspero no Senhor, que onde você tocar suas mãos você será bem sucedido, que essa é a promessa que está sobre a sua vida, que você foi feito cabeça, não cauda. É a palavra. É a palavra que diz que você é curado pelo sangue de Jesus, pelas feridas, pelas chagas dele. Ele levou todas as enfermidades e você pode andar em saúde divina, porque essa é a sua estação aqui na terra. Saúde divina, você não precisa de saúde divina no céu, amado, porque lá não tem doença. Você não precisa de andar em prosperidade no céu, porque lá não tem fome, falta, escassez. As ruas são de ouro. Viver em provisão é viver aqui na terra. Viver em saúde divina é viver aqui na terra. Mas viver em perdão também é aqui na terra. Vai fazer bem para você, vai ter leveza na sua vida. Você vai ficar muito mais leve, muito mais bonito. Porque quem carrega mágoa, quem carrega rancor, é ranzinza. Não consegue ver o lado bom da vida, não consegue ver nada que deu certo. É só olhando, aquilo fica remoendo, né? O rancor vai e volta o tempo todo. Tem hora que passa, aí se a pessoa faz alguma coisa, você olha e aquele sentimento volta. Esse rancor de remoer a mágoa. Você acha que está vivendo a vida que está tudo bem, mas aí você encontra aquela pessoa na igreja, você vê aquela pessoa nas redes sociais, aí é como se ela tivesse te ofendido tudo de novo. É esse ressentimento, é sentir de novo a ofensa. Não, amado, se livra disso hoje. Você vai ter uma atitude hoje de dizer: eu vou perdoar porque eu fui perdoado e eu fui muito perdoado, por isso que eu posso perdoar. Eu não sou justiça do irmão, eu não sou o julgador do irmão. Se ele me ofendeu, se ele fez algo que, meu Deus, muitas vezes a gente fala: meu Deus, já deveria ser mestre, ainda está andando desse jeito. Amado, aí a gente vai ter misericórdia, porque ele aprendeu, ele ouviu, mas não aprendeu. Agora, você é maduro, você ouviu e aprendeu, você está em outro nível. Eu tinha um professor de direito civil e ele sempre falava da relação do pedestre com o motorista. E ele sempre falou: em uma relação, a pessoa mais fraca, ela precisa ter cuidado maior. Então, quem tem quem precisa de mais cuidado, o motorista ou o pedestre? O pedestre. Então, em uma relação, O menor, aquele que tem menos força, ele precisa ser aquele que vai ter mais atenção. Então, na sua casa, quem é que tem menos força? Ele precisa de mais atenção. Nessa relação de uma igreja, de uma congregação, de uma comunidade, quem tem menos força? Quem é a parte mais vulnerável? O pedestre é a parte mais vulnerável naquela relação. Talvez na sua casa tenha uma pessoa mais vulnerável. E ela precisa ter você precisa ter um olhar diferenciado para ela. Na igreja, na comunidade cristã, existem pessoas mais vulneráveis. Existem pessoas que são débeis na fé, que graças a Deus que ela é crente, está salva, se morrer está salva. Mas ela não vai alcançar um nível mais alto. Ela tem debilidades e essa pessoa, ela tem que ser mais acolhida. Então você pode pensar: ai, fulaninha sempre faz a mesma coisa. Mas você é maduro, você identificou que a fulaninha sempre faz a mesma coisa. Então é você que tem que estender a mão para a fulaninha. E não cria a expectativa que a fulaninha vai melhorar. Não, amado, cuida de você. melhora você, cresce você, fica você responsável pelo seu crescimento. Amém? Oh, glória! Deus é bom, não é? Ele preparou isso para você ficar livre essa noite. Amado, você não vai esquecer, porque Deus também não esquece. Ele não tem amnésia, graças a Deus, não é? Quando Ele diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, que foi jogado no mar do esquecimento, não significa que Deus teve amnésia e que Ele nunca mais vai lembrar daquilo. Não é isso. Significa que aquilo para Ele não tem mais importância. Então você vai esquecer a ofensa e vai perdoar. Não é esquecer de botar debaixo do tapete, não, porque sujeira embaixo do tapete um dia sobe. Você vai perdoar, você vai ter uma atitude de perdão. Ah, mas eu não estou sentindo. Não é sentimento, é decisão. Eu não estou sentindo que eu perdoei. Não precisa sentir, permanece. Persevera na declaração. Amém, queridos? Porque perdoar, assim como amar, é uma decisão. Então, que essa noite você permaneça nessa decisão. Não que você tenha perdoado ainda, mas você vai começar a declarar: Pai, eu perdoo o fulano. Eu não estou dentro do coração dele para saber o que levou ele a fazer aquilo que ele fez. Eu só quero saber de uma coisa: eu vou ser livre hoje. Eu vou ficar leve hoje. Eu vou correr com mais velocidade a minha carreira hoje. Porque o escritor de Hebreus diz no capítulo 12 que existem pesos e pecados que tenazmente nos rodeiam. E esse peso pode ser um rancor, esse peso pode ser uma mágoa, esse peso pode ser uma relação mal resolvida. Mas ele diz: isso está te impedindo de correr. Mas hoje eu decido correr com velocidade a minha carreira. Eu decido me livrar desses pesos, desses pecados que tenazmente me rodeiam. E eu vou ficar olhando para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para Jesus e vou me manter nele. Eu não vou ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Eu vou me manter no alvo. Cristo é o meu alvo. Amém, querido? Oh, glória. É você com você. Amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.